Sabe Bem, com a doutora Vanessa Duarte. Damos agora início a um novo episódio da rúbrica onde exploramos os benefícios para a nossa saúde e bem-estar de uma alimentação saudável, equilibrada e cheia de sabor. Sempre com a ajuda da doutora Vanessa Duarte, nutricionista clínica. Hoje vamos falar sobre o papel que a alimentação pode assumir em três das doenças ginecológicas mais prevalentes: a endometriose, o mioma e a síndrome dos ovários poliquísticos. Bem-vinda de novo, doutora.
Muito obrigada. É sempre um gosto estar convosco e poder partilhar informações que ajudam a melhorar a saúde e o bem-estar de quem nos ouve.
Vamos começar pela endometriose, uma doença grave que pode provocar sintomas incapacitantes, mas que, sobretudo, numa fase inicial, pode passar despercebida. Como se caracteriza e se desenvolve esta doença e por que razão o diagnóstico é muitas vezes tardio?
A endometriose é uma doença em que o tecido, semelhante ao do interior do útero, cresce fora do útero, podendo crescer nos ovários ou noutras zonas da pélvis, na bexiga e no intestino. Esse tecido reage às hormonas do ciclo menstrual e provoca inflamação, dor intensa e, em alguns casos, dificuldade em engravidar. Os sintomas mais comuns são dores menstruais muito fortes, dor pélvica persistente e desconforto nas relações sexuais. O problema é que muitas mulheres acham que ter dores fortes na menstruação é normal e acabam por não procurar ajuda. O diagnóstico é muitas vezes tardio, chegando a demorar 5 anos, porque os sintomas podem ser confundidos com outros problemas e porque a dor feminina ainda é, infelizmente, desvalorizada. É importante reforçar que dor incapacitante não é normal e deve ser avaliada por um profissional de saúde.
Que tratamentos é que existem para a endometriose e de que forma é que a alimentação pode contribuir para controlar a sua progressão e aliviar os seus sintomas?
O tratamento da endometriose depende da gravidade dos sintomas e dos objetivos de cada mulher. Pode incluir medicação para o controle da dor, terapêutico hormonal para reduzir a progressão da doença e, em alguns casos, cirurgia para remover os focos da endometriose. O acompanhamento médico é fundamental para definir a melhor abordagem em cada situação. No entanto, a alimentação não substitui o tratamento, mas pode ser uma aliada importante no controle da inflamação e dos sintomas. Algumas estratégias simples incluem aumentar o consumo de alimentos com efeito anti-inflamatório, como peixe rico em ômega 3, azeite, frutos secos e sementes, dar prioridade a legumes, fruta fresca, leguminosas e cereais integrais, reduzir alimentos ultraprocessados, fritos, açúcares adicionados e carnes processadas e garantir uma boa ingestão de fibra, que ajuda na regulação hormonal. Muitas mulheres referem melhoria da dor, do inchaço e da energia quando adotam um padrão alimentar mais equilibrado. E pequenas mudanças consistentes podem fazer diferença significativa na qualidade de vida destas mulheres.
Vamos agora falar sobre o mioma uterino, um tumor benigno que também pode passar despercebido, mas que pode ter consequências graves. Em que consiste esta doença e que sintomas podem constituir sinais de alerta?
O mioma uterino é um tumor benigno que se desenvolve na parede do útero. É bastante frequente em mulheres em idade fértil e muitas vezes não provoca qualquer sintoma, sendo descoberto apenas em exames de rotina. No entanto, dependendo do tamanho e da localização, pode causar alguns sinais de alerta, como menstruações muito abundantes ou prolongadas, hemorragias entre períodos menstruais, dor ou sensação de pressão na zona pélvica, aumento do volume abdominal, necessidade frequente de urinar, se estiver a pressionar a bexiga, dificuldade em engravidar em alguns casos. Apesar de ser uma condição benigna, pode afetar significativamente a qualidade de vida, sobretudo quando provoca perdas de sangue intensas que levam à anemia e cansaço. Por isso, alterações no padrão menstrual ou desconforto persistente devem ser avaliados.
Atualmente, os métodos cirúrgicos continuam a ser os mais eficazes no tratamento do mioma. Então, o que dizem os estudos científicos sobre o papel que a alimentação pode ter no controle desta doença ou até mesmo na prevenção do seu aparecimento?
De facto, quando o mioma provoca sintomas significativos, a cirurgia continua a ser uma das abordagens mais eficazes. No entanto, os estudos científicos mostram que o estilo de vida, incluindo a alimentação, pode influenciar tanto o risco de desenvolvimento como a progressão dos miomas. Sabe-se que os miomas estão associados à ação dos estrogénios, por isso padrões alimentares que contribuem para um melhor equilíbrio hormonal podem ter um papel protetor. Os estudos sugerem que o maior consumo de fruta e legumes está associado a menor risco de miomas, o consumo de alimentos ricos em fibra, como leguminosas e cereais integrais, ajudam na regulação hormonal. O consumo frequente de carnes vermelhas e processadas pode estar associado a maior risco. E, sem dúvida, que manter um peso saudável é fundamental, já que o tecido adiposo também produz estrogênio. Além disso, os padrões alimentares mais naturais e menos processados ajudam a reduzir a inflamação no organismo, o que pode ser benéfico no controle dos sintomas. É importante reforçar que a alimentação não elimina um mioma já existente, mas pode ser uma estratégia complementar importante na prevenção e na gestão da doença.
A síndrome dos ovários poliquísticos é causada por alterações hormonais e pode afetar vários órgãos, estando associada a uma maior predisposição para o desenvolvimento de outros problemas de saúde. O que está em causa nesta síndrome e de que formas é que ela se pode manifestar?
A síndrome dos ovários poliquísticos, ou SOP, é uma condição hormonal em que existe um desequilíbrio nas hormonas sexuais, especialmente um aumento dos androgénios, que são hormonas tipicamente associadas ao sexo masculino, mas que também existe nas mulheres. Muitas vezes está também associada à resistência à insulina, ou seja, o organismo tem mais dificuldade em utilizar o açúcar no sangue de forma eficaz, e isso acaba por afetar não só os ovários, mas também o metabolismo como um todo. A SOP pode manifestar-se de várias formas, como ciclos menstruais irregulares ou ausência de menstruação, dificuldade em engravidar, acne persistente, aumento de pelos no rosto ou noutras zonas do corpo, tendência para o aumento de peso, sobretudo na zona abdominal. Além destes sinais, está associada a maior risco de desenvolver diabetes tipo 2, colesterol elevado e problemas cardiovasculares. Por isso, é uma condição que deve ser vista de forma global, com acompanhamento médico, nutricional e com estratégias de estilo de vida adequadas.
Então, como é que a alimentação pode contribuir para o controle da síndrome dos ovários poliquísticos, bem como das doenças que lhe estão associadas?
A alimentação é uma das principais ferramentas no controle da síndrome dos ovários poliquísticos, sobretudo porque ajuda a melhorar a resistência à insulina, que está na base muitos dos seus sintomas. O objetivo principal é manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo do dia e, para isso, é recomendado que se prefiram hidratos de carbono complexos, como aveia, arroz integral, batata doce e leguminosas. Deve-se evitar açúcares simples, refrigerantes, bolos e produtos muito processados. Incluir proteína em todas as refeições, como os ovos, o peixe, leguminosas ou mesmo iogurte natural. Acrescentar fibra através de legumes, frutas, cereais e sementes. Não saltar refeições para evitar os picos e as quebras bruscas de energia. Manter um peso saudável quando existe excesso de peso também pode melhorar significativamente a regularidade menstrual, os níveis hormonais e a fertilidade. Este padrão alimentar também ajuda a reduzir o risco das doenças associadas à SOP, como a diabetes tipo 2, colesterol elevado e os problemas cardiovasculares. Fazer pequenas mudanças consistentes na alimentação podem trazer benefícios muito relevantes na saúde a longo prazo.
Muito obrigada, doutora. Esperamos que esta conversa tenha contribuído para chamar a atenção para estas doenças tantas vezes incompreendidas e negligenciadas, mas que podem afetar significativamente a qualidade de vida, cujos sintomas e efeitos podem ser minimizados através de uma alimentação adequada. Já a seguir, a doutora Vanessa Duarte vai partilhar uma receita simples e saudável, pensada para quem lida com as consequências destas doenças e não tem muito tempo e energia para cozinhar, mas quer ter uma alimentação equilibrada e ajustada às suas necessidades.
Muito obrigada. É fundamental falarmos abertamente sobre estas doenças, que ainda são muitas vezes desvalorizadas, mas que podem ter um impacto muito real no dia-a-dia das mulheres. A informação é, sem dúvida, uma ferramenta poderosa e, quando compreendemos melhor o que está em causa, conseguimos procurar ajuda mais cedo e adotar estratégias que fazem a diferença. E a alimentação é, sem dúvida, uma dessas estratégias. Deixo então uma sugestão de receita simples, rápida e equilibrada, pensada para ajudar a reduzir a inflamação e a manter os níveis de energia estáveis. Ideal para quem vive com endometriose, miomas ou síndrome dos ovários poliquísticos. A receita é uma bowl anti-inflamatória de grão de bico e salmão. Os ingredientes para duas doses são 2 chávenas de grão de bico cozido, 2 lombos pequenos de salmão, 1 chávena de espinafres frescos, tomate cereja QB, meio abacate, 1 colher de sopa de sementes, que podem ser de linhaça ou sésamo, 1 pouco de azeite, sumo de limão, orégãos ou curcuma. Começa-se por grelhar o salmão com fio de azeite e ervas aromáticas. Numa taça vamos colocar o grão, os espinafres e o tomate cereja cortado e acrescenta-se o salmão já cozinhado em lascas e o abacate em cubos. Depois vamos temperar com azeite, sumo de limão e uma pitada de curcuma e finalizamos com as sementes por cima. E porquê esta combinação? Porque o salmão é rico em ômega 3, que tem um efeito anti-inflamatório, o grão de bico fornece fibra e proteína vegetal, que ajuda na regulação hormonal e da glicémia, as sementes contribuem com gorduras saudáveis e fibra, e os vegetais acrescentam antioxidantes essenciais. É uma refeição completa, prática e facilmente adaptável. O salmão pode ser substituído por atum, sardinha ou até tofu, conforme a preferência. Espero que gostem.
Muito obrigada, doutora Vanessa Duarte, por ter trazido esta receita fácil, saborosa e adequada a quem procura na alimentação um aliado terapêutico. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com a alimentação. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rúbrica Sabe Bem em podcast.
Sabe Bem. Com a doutora Vanessa Duarte.